A Rádio ONU entrevista agora o violonista, arranjador e compositor Romero Lubambo. Olá, Romero, tudo bem?
Tudo bom, Leda? Tudo bom aqui.
Romero, um dia de comemorações, este 30 de abril, primeiro dia internacional do jazz.
Grande comemoração, um negócio assim impressionante. Eu estive lá ontem preparando os arranjos e tudo. É uma coisa impressionante o número de músicos que conseguiram captar para esse dia, né? O lugar que a gente vai fazer é uma coisa maravilhosa. Acho que o mundo inteiro vai estar de olho nessa apresentação de hoje, né? Do Dia Internacional do Jazz, o primeiro. Muito importante.
É, o Romero se refere ao grande concerto que vai acontecer na noite desta segunda-feira na Assembleia Geral das Nações Unidas, que vai marcar o primeiro Dia Internacional do Jazz. Ele é o único músico brasileiro que vai participar desse concerto, que vai ter Herbie Hancock, vai ter a apresentação de Robert De Niro, do Morgan Freeman, vai ter Chaka Khan nos vocais, Angelique Kidjo. Como é que foi o ensaio no domingo, Romero?
Cada grupo vai fazer provavelmente uma música. São muitos músicos, né? São muitas músicas que vão apresentar e cada grupo toca uma música. Então, eu fui convidado para fazer uma música que eu acho linda, chamada Midnight Sun, e eu vou me apresentar com Stevie Wonder, que eu adoro, né? Stevie Wonder com a Esperança Spalding, com o George Duke no piano e o Vinnie Colaiuta. E eu. Então, eu estou super feliz de estar fazendo isso aí, né? Porque cada grupo faz uma coisa e a gente. Acho que vai ser uma grande mistura de coisas lindas lá que vai acontecer, sabe? Hoje à noite. E eu estou esperando que seja uma noite para nunca mais se esquecer, sabe? E eu estou feliz de ser o brasileiro que está lá, né? Eu gostaria até de ter mais brasileiros, ou de ter até mais tempo para apresentar mais coisas brasileiras, né? Eu estou feliz de ser o brasileiro e com muita honra sempre estou carregando o nome do Brasil comigo, sempre muito feliz por isso. Mas até seria legal ter mais, né? Porque o Brasil influenciou tanto, influencia tanto a música do mundo inteiro, né? Em todos os tipos de música que eles fazem. Então, mas estou feliz de estar lá representando o Brasil, com certeza.
Romero Lubambo, o senhor está há mais de 20 anos aqui em Nova York, né?
Estou aqui desde 85, há 27 anos aqui.
27 anos, então quase 30 anos em Nova York. Como é que chegou para o senhor essa notícia de que finalmente haveria um Dia Internacional do Jazz?
Eu fico muito feliz com isso, porque, na verdade, Leda, o jazz foi o elemento que me conectou com o mundo aqui fora, sabe? Eu vim do Brasil com a nossa cultura, com a nossa língua, com a nossa música, mas sempre gostei do jazz lá. E o jazz foi a coisa que conseguiu me conectar a minha música, os meus arranjos, à música internacional, ao pop, todos os tipos de música. O jazz é o elemento que conecta com isso tudo, né? E eu estou até hoje nos Estados Unidos, eu acho que graças muito ao jazz, que é um elemento que é comum a todas as culturas atualmente, né? Então, ter esse Dia Internacional do Jazz agora, eu acho importantíssimo, que é um elemento muito importante para mim na minha vida. Foi sempre muito importante. Eu acho que na música em geral é muito importante, né? Você ter a liberdade de criar no momento, que é basicamente a coisa mais importante do jazz. Eu acho uma coisa linda, porque a cada momento a gente é diferente, né? Eu sou diferente a cada minuto do dia, a cada dia do ano. Então é bom eu poder me expressar diferentemente a cada hora e o jazz propicia isso pra gente, né? Então eu acho que merece esse dia internacional e estou muito feliz de que tenham criado finalmente esse dia.
O senhor falou uma coisa interessante, que o jazz funciona como um elo de ligação, né, para o senhor entre o Brasil e os Estados Unidos, mora aqui já há quase 30 anos. Eu queria saber, então, quais foram as suas principais influências na sua carreira musical?
Olha, eu sempre digo que as influências são todas as músicas que eu ouço, todas as pessoas que tocam. Eu acho que sempre influencia muito no que a gente é, né? Tudo que a gente ouve. E eu cresci numa família que era muito rica musicalmente, né? A gente escutava muito jazz, escutava muita música brasileira boa e escutava muita música clássica. Minha mãe tocava piano clássico. Eu, inclusive, comecei a tocar piano clássico quando tinha 8 anos de idade. Então, as influências foram de música clássica, da música brasileira, claro. Na época que eu estava crescendo, foi a época da Bossa Nova, está crescendo também, uma coisa muito boa, um movimento lindo. E do jazz, a gente escutava muito jazz em casa, né, sempre. E a minha primeira influência muito grande de guitarra, que até hoje foi do Wes Montgomery, né? Wes Montgomery, aí vieram todos os outros guitarristas, depois que eu comecei a descobrir, né, o George Benson, John Scofield, Mike Stern, pianistas, né, Bill Evans, o Herbie Hancock, que hoje vai fazer esse dia internacional, ele é o representante máximo lá hoje. Muita influência do Herbie Hancock, Miles Davis, Michael Brecker. As influências são muitas, né? Não só do jazz, não só de guitarristas, mas de todos os instrumentos e todos os tipos de música, né? Música clássica, a música pop, o rock and roll mesmo, que eu ouvi muita coisa de rock and roll. Então tem muita influência, mas o Wes Montgomery eu coloco num lugar especial, assim. O que ele fez foi uma coisa muito linda e até hoje me toca muito.
E lendo a sua biografia no seu site, eu vi que o senhor já tocou, inclusive, com Gal Costa, Diana Krall e Leni Andrade. Eu queria, então, que o senhor fizesse uma análise do jazz brasileiro, que faz muito sucesso também aqui nos Estados Unidos, não é?
Claro, claro. A Leni é uma coisa muito importante, né? Não só na minha vida, na minha música, mas a Leni é muito importante para o Brasil. A Leni, todo mundo conhece a Leni Andrade como a cantora de jazz brasileira. Eles sempre pensam na Leni como a Sarah Vaughan daqui, por exemplo, ou Ella Fitzgerald do Brasil. Há uns 20 anos atrás, a gente gravou o nosso primeiro disco. Eu e Leni Andrade, foi um duo de violão e voz, e há uns 10 anos atrás a gente gravou o segundo disco, e a gente está sempre se encontrando, fazendo coisas juntas. Agora mesmo, esse mês passado, eu fiz uma semana na Suíça com ela e Claudio Roditi, só os três. A Leni é muito importante, porque você vê, toda vez que a gente toca em Nova York, está lá o Tony Bennett sentado na primeira cadeira, ouvindo a Leni Andrade cantar, está Mark Murphy sentado lá, ouvindo a Leni, está o Wynton Marsalis. Então, eles dão muito valor a isso. E acho que o Brasil tinha que dar até mais valor do que dá esses músicos maravilhosos que a gente tem no Brasil, né? E Leni é uma coisa fenomenal. O que ela já fez de música, o que ela já trouxe do Brasil aqui para fora, foi uma coisa importantíssima. E continua fazendo muito bem a arte dela, né? Ela não perdeu nada. Ela continua com aquela energia maravilhosa, com aquela voz linda e cantando melhor do que nunca.
Como diferenciar, Romero Lubambo, o jazz brasileiro do jazz americano? Quais são os elementos que diferenciam os dois ritmos musicais? Que são muito parecidos, é claro.
São muito parecidos, mas é a coisa do sotaque, né? Quando eu falo em português, eu sou brasileiríssimo, né? Eu falo português como a gente fala na rua. E quando eu falo inglês, eu não falo como americano, eu tenho um sotaque brasileiro sempre, né? Então, eu acho que o jazz brasileiro, quando a gente faz o jazz brasileiro com brasileiro, por exemplo, a gente tende a ir mais profundamente nas raízes brasileiras, né? Eu acredito que a gente possa fazer afoxé, maracatu, pode fazer um baião, pode fazer o samba, com aquela originalidade que a gente tem, né? Isso é o jazz brasileiro. Quando a gente está falando com brasileiro, a gente pode ir mais profundamente nessas raízes. Quando a gente está fazendo jazz americano, a gente pode até tocar música brasileira, pode ser influenciado pelo jazz brasileiro, mas a gente vai ter que se aprofundar mais nas raízes do jazz americano, né? Então, eles têm todo um sotaque, que eles chamam de linguagem aqui, que vão mais nas raízes daqui do blues e do jazz aqui americano, né? Tem uma diferença aí, sabe? Uma diferença que é mais fácil eu sentir e tocar no violão do que falar. Porque falar, descrever, às vezes, essas coisas são muito sucintas, são muito difíceis para mim com palavras.
É mais fácil sentir e ouvir.
Claro, eu acho que toda vez que a pessoa fala para mim, eu quero aprender a tocar ou a guitarra brasileira, ou a música brasileira, eu falo, a primeira coisa é ouvir. Senta e ouve muitas horas do que você gosta do Brasil, que aí essa coisa vai entrar dentro de você, porque é difícil explicar como é que você vai tocar isso aqui, né? É difícil, eu posso tocar, mas explicar o que eu faço é uma coisa mais difícil. Então, isso, você ouvindo e fechando o olho, você sente muita diferença. É como eu falar inglês e eu falar português. Vai ter sempre uma diferença, né?
A Rádio ONU em Nova York conversou com o violonista e arranjador Romero Lubambo, que participa do grande concerto que marca o primeiro Dia Internacional do Jazz aqui na sede das Nações Unidas em Nova York, neste 30 de abril. Romero, muito obrigada. Foi um prazer falar contigo.
Um prazer muito grande e um beijo grande para o Brasil. Leda, muito obrigada, viu?